O nosso Conexão Entrevista de hoje vai apresentar para você que está nos ouvindo, nos vendo no YouTube, um pouco mais sobre o que é o Jocum. Estamos recebendo aqui, inclusive, missionários que vieram da Rússia com a missão de evangelizar. E para falar mais e com propriedade, a gente está recebendo o Matheus, que é líder dos missionários russos, representando a Igreja Batista de Xaxim também, o professor Rubens Marafon, e, né, as missionárias, a Annette e a Ania, que estão aqui com a gente. Deixa eu começar aqui cumprimentando o Matheus. Então, Matheus, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia a todos que estão ouvindo a rádio hoje também. Um prazer estar aqui.
Rubens, da mesma forma, só peço para compartilhar aí o microfone. Bom dia, Rubens, seja bem-vindo.
Bom
depois
dia.
De um certo tempo, né?
Certo tempo. Obrigado pelo espaço aí, a gente fica muito agradecido. Bom dia, Xaxim, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Prazer imenso estar aqui e trazer essas pessoas lindas aí que estão visitando nossa cidade.
Muito bem. Cumprimentar também a Annette. É Annette, né?
Sim.
Pode ser?
Dobra é outra. Falei em russo.
Então tá, bom dia. E a Ania. Bom dia, Ania, seja bem-vinda.
Dobra outra.
Tá aí, ó. O pessoal que tá ouvindo é o russo, tá, gente? Que quer dizer bom dia, isso, né?
Sim.
Então tá, aqui vai ter as traduções do decorrer do bate-papo, mas vamos começar aqui com o Matheus. Para entender o que é o Jocum, a gente já pesquisou, já sabe, mas os ouvintes ainda não têm esse conhecimento, então acho que é importante a gente trazer o conceito.
Sim. Jocum, na verdade, é uma organização missionária fundada em 1960 nos Estados Unidos e foi espalhando pelo mundo todo. Então hoje nós temos missionários e jovens por todas as cidades do mundo, literalmente falando, e agora nós estamos em Xaxim para fazer o trabalho missionário mesmo. Então nós vamos de casa em casa, orando pelas pessoas, perguntando como que elas estão. Fazemos evangelismo no meio das praças, louvores no meio das praças. Então, é um tempo muito, muito bom que nós estamos tendo.
Aqui em Xaxim faz 15 dias que vocês já estão aqui?
Faz 15 dias que nós estamos fazendo trabalhos, batendo na casa das pessoas.
E como é que tá sendo esses 15 dias? Como é que foi as experiências?
Tá sendo muito incrível, na verdade. A gente fala que é uma das melhores cidades que a gente já passou para fazer os evangelismos e trabalhar com as pessoas, assim, tá todo muito, muito receptivo e a gente tá sendo muito acolhido, isso tá sendo muito bom, Xaxim.
E aí, Annette?
Sim, eu experiência aqui na cidade muito legal, a cidade pequena, mas tão, não sei, nós nos sentimos muito acolhido, muito acolhido.
Muito bem, a Ania também pode falar, depois a gente traduz aqui, né?
Isso.
Мне очень нравится быть здесь.
Eu estou muito feliz de estar aqui.
Я очень полюбила Бразилию.
Eu apaixonada no Brasil.
А здесь очень радостные, открытые люди.
Vocês são muito amigáveis, muito abertas pessoas.
Много солнца.
E tem muito sol. Graças a Deus.
Agora sim, né? Ô, Rubens, elas pegaram uns dias bons aqui também, né? Apesar de ter já a Rússia também é frio, mas não chove tanto, eu acho. Rubens, representando a Igreja Batista, como é que está sendo para vocês também ser, digamos assim, a casa deles aqui no município?
Então, nós acolhemos eles aqui porque nós já conhecemos o projeto, né? Há longa data. Inclusive, Álvaro, nós temos uma pessoa da igreja, né? Até é filha da Lidy, colega sua aqui de trabalho, uhum. A Manu, ela faz parte desse projeto, né? Se não me engano, agora ela está na África. Nesse momento mesmo, ela está sendo missionária na África, né? E é a nossa representante, né? Então, a Igreja Batista mandando missionários para lugares, evangelizar pessoas que ainda não ouviram de Jesus ou não tem, né, alguém que fale da palavra. Então, nós enviamos essa missionária através da Jocum. Então, para nós é um motivo de muito orgulho, né, para a cidade. E ao mesmo tempo que a gente encaminha pessoas, como é a Manu, né, ajuda ela e ela está no projeto, a Jocum capacitou ela e enviou, acho que é a segunda vez que ela vai para a África, Europa, né? E nós recebemos também, né, essas missionárias da Rússia, né? Tem gente aqui que está no grupo aí, Álvaro, que é da Bahia, que é da Amazonas, que é do, me ajuda, da Bolívia. Eles estão em 19 pessoas, né? Então, isso é o Matheus mais que deve falar. Mas a gente fica muito feliz de recebê-los. Eles se contentaram em ficar lá nas instalações da igreja, que é muito simples, né? Muito simples, mas, né, acho que está de acordo, né? E é isso, a gente está aqui para ajudá-los, né? E Xaxim tá de parabéns, viu, Álvaro? Vou falar como munícipe, porque eles só elogiam as pessoas que têm sido receptivas. Não houve nem, assim, alguém que se exaltou, que atropelou, que xingou. Eu acredito que não foi, né, Matheus? Então, o pessoal gosta de ouvir da palavra, ouvir de Jesus, receber uma oração. gente fica feliz que as pessoas tenham reagido assim, sabe?
É, nós como xaxinenses ficamos muito felizes quando pessoas, principalmente vêm de outros países, elogiam a cidade, né, Ruiz? Falando que é um povo acolhedor. A gente sempre fala assim, a gente é acolhedor, tenta ser o máximo de acolhedor. E elas falando, vocês falando, a gente fica satisfeito, né? Que eu acho que o mínimo que um município, que um local pode oferecer, o início é esse acolhimento, principalmente para quem vem de uma realidade totalmente diferente, né? É, o que mais chamou a atenção de vocês, Ania e Anet? O que mais chamou a atenção assim na cidade, assim, algo que vocês talvez não tivessem vivenciado?
Eu gostei muito de Xaxim. Essa cidade não grande, ele é bem pequeno, mas é muita, como falar, quente.
E
que eu gostei muito é que bem seguro.
Seguro.
E люди очень такие гостеприимные.
E pessoas bem receptivas aqui.
Muda um pouco da realidade da Rússia?
Да, здесь большая разница между Россией и Бразилией, Шашином.
Sim, diferença é grande. Do Xaxim e a Rússia, e Moscou, em capital, da onde nós estamos, né? Porque é a cidade mais grande. Mas que, por exemplo, eu gosto aqui, que pessoas realmente muito receptivas. Por exemplo, e no questão de evangelismo, quando você vai, conversa com gente, eles bem receptivos, porque na Rússia você até pode receber as palavras mãos, sabe? Na cara, então.
Não são bem aceitas às vezes.
Sim,
né?
Sim.
Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho mais do jogo com o Lucas. É Matheus, perdão. Como que mantém-se toda essa. É uma estrutura de jovens de vários países que fazem todo esse intercâmbio com esse papel voluntário, né? Que é levar o evangelho, levar boas mensagens, muitas vezes a pessoas que nunca ouviram falar.
Na verdade, a Jocum, ela é toda mantida por Deus mesmo, a gente costuma falar assim. Não tem nenhum valor remunerado para nós no que nós vivemos pela fé totalmente. Então, é algo que as igrejas investem na nossa vida, pessoas que acreditam mesmo no nosso ministério, que se levantam para apoiar. Então, quando a gente vai fazer uma viagem missionária, um exemplo, agora que nós estamos no Xaxim, tem pessoas que realmente investem em passagem, investem em alimentação, o lugar como a igreja tem recebido a gente tão bem para ficar. Então, a Jocum, na verdade, ela é uma junção de pessoas realmente apoiando o projeto. Assim.
Já tinham saído para outras cidades? Já tinham vivenciado outros locais também?
Eu já viajei para algumas culturas, já, assim, para alguns países, certo, fora. E elas, eu acho que ficaram mais Rússia e Brasil, assim, em algumas cidades do Brasil.
É, aqui no Brasil, quantas cidades vocês já conheceram?
Eu conheci aqui bastante cidades, né? Eu fui pro Ceará, Recife, também visitei Santa Catarina, já segunda vez, Curitiba, Rio, São Paulo. Mas, sabe que interessante? Eu de verdade acho, até falei pra Anya, que vocês, pessoas do Xaxim, bem receptivas. Todo mundo fala que lá no Nordeste as pessoas bem quente, mas para mim aqui também vocês são assim, bem diferente.
E a Ania? A Ania já visitou outros locais, outras cidades em Santa Catarina, no Brasil?
Eu ainda não visitei muitas cidades aqui.
Fortaleza.
Eu visitei já Fortaleza. Meu primeiro cidade em Brasil.
Curitiba. E
agora estamos no Xaxim.
Ô Rubens, a gente tem esse privilégio porque elas falam, muitas pessoas que vêm de outros estados falam dessa diferença que é a nossa região oeste catarinense, de ter essa abertura, né? De dar essas oportunidades para as pessoas. Não é à toa que muitas pessoas de outros estados vêm para cá, ficam aqui morando, criam seus filhos, e não é à toa que muitos xaxinenses saem e depois voltam.
Depois voltam. É um privilégio, né, falar disso, né, porque Xaxim sempre foi um povo muito abençoado, muito querido, né, e acolhedor. Eu acho que essa é a nossa cultura europeia, né, do povo alemão, italiano, pessoas que gostam de gente. E eles sentiram isso, né? Agora estão sentindo o acolhimento, né? E a gente fica feliz porque as pessoas, a cidade está recebendo assim. Vocês estão recebendo nós aqui na rádio de forma acolhedora também, né? Porque não teria talvez motivo para vocês abrir um espaço, né? Mas a gente fica acolhido por vocês também. A gente agradece a direção da rádio, a sua pessoa também. E elas estão sentindo isso porque falar de Cristo, né? É, primeiro que eles estão se dispondo a fazer isso.
Voluntariamente.
Não, é, voluntariamente. Sim. Eles têm uma vida muito simples, Álvaro. Eles saem como missionários em todo lugar. Vão para Argentina agora, né, Matheus? Saem daqui e vão para Argentina. Então, veja, é totalmente custeado por pessoas que doam algum valor, né? O projeto não tem nenhuma verba federal, institucional, de governo nenhuma. Então, pessoas abnegadas a pregar o evangelho às pessoas. E como o nosso povo daqui de Chaxim é muito cristão, né? O povo é muito católico e evangélico. O pessoal gosta muito, né, da palavra e tem muitas igrejas. Quando eu falei para eles que nós tínhamos mais de 60 igrejas, né, na cidade, eles ficaram abismados.
Olha
só. Porque até a Ana pode falar depois também. Não tem tanta igreja assim, né, Andy, lá na Rússia, você só pode falar agora?
Sim, pode falar à vontade.
Sim, sim, é
poucas igrejas lá, então.
Igrejas evangélicas, né?
Religiões, no geral.
Lá tem igreja ortodoxa, bem forte, como aqui católica, né?
Certo.
E então, igrejas evangélicas não tão muito, se comparar. Por exemplo, a Rubens me falou, né, que 50 alguma coisa. Aí eu falei, nossa, até em Moscou não tem tanta igreja evangélica. Fiquei bem chocada.
É verdade, uma boa comparação, né, Rubens? Agora, o Matheus, vamos até o ouvinte está nos perguntando aqui, eu sabia que ia ter essa pergunta, porque muito se falou da Rússia nos últimos meses. Uhum. E aí as pessoas se perguntam, como que elas encararam, vocês encararam, deixar amigos, familiares, moradia, casa, a rotina, né? Eu até fico pensando, vou fazer 40 anos em breve, e a única experiência de sair de casa foi muito pequena, né? Volta-se para as origens, e vocês abdicam, né, de tudo, inclusive saem do país de origem. Como é que é essa experiência, o que se passa na cabeça de vocês?
Na verdade, no início nunca é muito fácil, assim, deixar a família, deixar a casa, deixar emprego, que era algo que eu já tinha, né? Mas eu acho que depois de um tempo a gente vai entendendo que é por algo muito maior, assim. É muito incrível tudo que nós vivemos e tudo que Deus permite a gente viver, assim, com as pessoas. Então hoje eu entendo que eu renunciei um emprego bom, mas eu tô conseguindo talvez ajudar pessoas que estavam pensando em suicídio, e com uma conversa que eu tenho com elas, elas mudam totalmente essa visão de querer se matar ou algo assim. Então não é aquela coisa que a gente fala assim, ah, é fácil.
Uhum.
Nunca vai ser fácil.
Uhum.
Porque é a distância e tudo mais. Porém, acho que o propósito é muito maior, assim. Então, se torna prazeroso. E eu vou dizer que tem lugares que eu piso que, se eu tivesse trabalhando tudo, não conseguiria chegar. Então, tipo, Deus, ele faz acontecer, assim. É muito bom.
Eu gostaria de ouvir também o relato da Anete. Sobre deixar suas origens, Anete.
Foi, pra mim, foi bem difícil, na verdade, esse vez. Porque eu sabia que eu vou pro Brasil, eu vou ficar muito tempo aqui. A situação lá não é fácil, todo mundo sabe, né? E eu precisava deixar tudo, trabalho, minha casa, onde eu morava já há muitos anos, né? Onde eu cresci. Então, para mim foi decisão grandíssima. Mas, sabe, eu senti como o Brasil me acolheu. Eu achei minha casa aqui. E de verdade, eu às vezes sinto falta, né? Casa. Mas como o Brasil me recebe, é incrível.
Te passou segurança.
Sim, de verdade.
E a Ania, como é que foi essa experiência? Não é fácil abandonar as origens, gente, hein? Não é? Para quem nunca saiu, não tem nem noção, eu acho.
У меня были смешанные чувства.
Eu senti... Eu tinha muitos pensamentos diferentes, né? Sentidos diferentes.
Я люблю путешествовать и хотела приехать в Бразилию.
Eu pessoa quem gosta de viajar, e eu sempre queria visitar o Brasil.
Но эта ситуация войны, она, конечно, очень... угнетает.
Mas essa situação de guerra é muito triste.
Город, в котором ты вырос, вся твоя жизнь, друзья, и оставить было очень сложно.
Porque país onde você cresceu, onde você desde criança, né, deixar esse país sair.
Моя семья сейчас находится в двух странах.
Minha país agora está em dois países.
Мои братья покинули Россию из-за войны и уехали в Казахстан.
Meus irmãos saíram da Rússia por causa de guerra, né, para o Cazaquistão.
А родители не смогли уехать и пока находятся в России.
И meus pais não conseguiram sair, eles estão na Rússia, em Moscou.
И когда мы прощались, я уезжала с мыслью, что, возможно, я уже не вернусь в Россию.
И quando eu falei tchau para eles, eu pensava, nossa, se eu não vou voltar.
Потому что ситуация очень быстро меняется.
Porque a situação muda todo dia lá.
И возможно, что я уже не смогу вернуться.
И очень pensamos que eu não vou conseguir voltar.
Конечно, я скучаю иногда по своим друзьям, по Mas городу, по родителям.
Sinto falta, muito falta dos amigos, pais, muito.
Но я знаю, что Бог, Он ведет дальше.
Mas eu sei que Deus, Ele dirige. Ele sempre cuida.
Ah, olha, a próxima pergunta tem a ver justamente com a guerra. A guerra não é bom para nenhum lado, né? Guerras não são boas para nenhum lado. Vocês saíram de lá em meio à guerra, vivenciaram esses momentos, pelo que a Anne te falou, a Anne também. É, e a gente aqui não tem noção real do que é estar lá. A gente noticia, tenta imaginar, ver cenas tristes, mas e quem vivenciou, eu acho que pode tá falando aí com mais concreto, né? Como é que estava sendo lá até o momento, vendo essa guerra acontecer.
К сожалению, государство России,
infelizmente, o governo da Rússia,
она ведет войну не только с Украиной,
ele faz, como falar, essa guerra não só entre Украина и Rússia,
она также ведет войну со своим населением.
Mas essa guerra também dentro do país, próprio país.
Interna.
Они запрещают что-то говорить против.
Eles proibiram a gente falar qualquer coisa contra o governo.
Ты не можешь высказываться.
Você não pode falar nada.
Иметь какое-то свое мнение.
И ter sua opinião.
Многие люди не живут в страхе.
И muitas pessoas têm, eles vivem em medo.
И также государство, оно обманывает через СМИ.
И governo mente através do СМИ,
говорят, что война это хорошо.
Porque eles falam que a guerra é bom.
Они даже не называют это войной.
Até eles não chamam guerra dentro do país.
Это операция по спасению другого населения.
Eu não sei como traduzir isso, mas outro nome, não guerra.
Não admitem que se trata de guerra, né?
Sim, sim.
Tem
nome específico,
sim,
lá.
Certo. E existe lá, fala de uma guerra interna civil, problemas com alimentos, moradias, isso acontece lá também?
Экономика страны ухудшается.
A parte do econômica do país, claro, ela ficou bem pior.
Многие иностранные компании не ушли из России.
Essas empregas estrangeiras eles saíram do país agora.
Рабочих мест стало меньше.
И por isso muitas pessoas perderam a oportunidade de trabalhar. Muitas pessoas de verdade.
Люди негде работать.
И as pessoas agora não sabem onde trabalhar.
Цены растут.
И a preço para todas as coisas subiram. Muito.
Inflação alta.
Dois ou três vezes.
Nossa. E какие-то продукты, электроника исчезают.
E algumas produtos estrangeiras, né? E algumas coisas técnicas, ela sai do como falar, do mundo russo.
É vendido mercado pra fora. Russo. Sai do mercado
Sim.
russo.
Sai do mercado russo.
Сложнее.
E a vida começa lá a ficar mais difícil.
Bom, a gente falava da Argentina, mas a situação lá, ela, né, Rubens, ela me parece ser bem, bem similar, né, a Argentina, porque são situações diferentes, porque lá é guerra, aqui não chegou a ter, mas vivencia-se uma economia muito fragilizada também.
Se eu ouvi eles falando assim, a gente não consegue nem imaginar, mas eu fiquei meio preocupado, né, porque a gente fala sobre muitas coisas com elas, né, sobre a Rússia, curiosidades, né? A gente gosta muito de saber das coisas do país. Elas me ensinavam como que funciona o governo lá, como é que são as questões públicas, tipo, como é que funciona a água, a energia,
saneamento,
porque lá é muito frio, então tem o aquecimento, né? Que eles têm, que o governo coloca em todas as casas. Mas quando você vai para essa questão econômica aí, também existe uma censura velada lá com o povo, né? Porque eles não podem falar tudo que eles querem. Elas próprias estão relatando isso, né? Uhum. E com a guerra ainda já... O sistema de governo já é delicado lá. Uhum. E mais a guerra, então é uma coisa muito séria, né, Matheus? Acho que eles têm estado num momento bem difícil ali, né? E muitos países fizeram restrições com a Rússia para que acabasse a guerra, né? E deixaram de enviar muitas coisas para lá. Então, se imagina a escassez de algumas coisas, o povo calado, amordaçado, né? E Deus queira que não aconteça no Brasil.
Deus queira que não, né?
É.
Vamos falar de coisas mais boas agora, né?
Vamos falar.
Temos uma realidade que é importante, sim, né? As pessoas, sim, saberem de quem vivenciou isso lá, e tem familiares lá, inclusive. Enfim, Matheus, as nossas convidadas, Rubens, como é que tá sendo as ações? Que ações que vocês estão praticando em Xaxim? O que vocês vão fazer nos próximos dias aí? Como que vai acontecer? Até para as pessoas saberem que vocês vão estar chegando, abordando, conversando com elas com o intuito de evangelizar e levar a palavra.
Sim. Uma das coisas que nós temos feito, que o pessoal vai poder ver, é 19 pessoas andando pelas praças de Xaxim, fazendo alguma coisa, ou tocando violão, conversando com as pessoas do nada. O que está surpreendendo a gente, porque eu sou curitibano. Uhum. Então, quando eu me paro nas praças, eu não sou muito de conversar. E aqui em Xaxim a galera está parando muito para conversar com a gente. Isso está sendo muito legal. Nós estamos passando de lar em lar mesmo, batendo nas portas, perguntando como está sendo a semana, motivos de oração, tendo esse relacionamento mesmo com as pessoas. Eu acho que um dos maiores intuitos do que nós estamos fazendo em Xaxim é não apresentar religião. Uhum. A gente quer apresentar Jesus.
Sem bandeiras.
Então, sem bandeiras.
A única
religiosas.
Bandeira é Jesus.
É Jesus. A gente acredita que é ele que nós temos que apresentar, o restante ele faz.
Muito então, bem. Olha, a gente não tem mais tempo, Rubens, mas podia ficar o dia inteiro relatando experiências aqui com as convidadas, né, com vocês. Deixar aí as considerações finais também, como representante da Igreja Batista, né? E parabenizá-los por abrir as portas da igreja para acolher esse pessoal aí.
A gente tem que ser igreja dessa forma, né? Recebendo as pessoas. E a gente quer receber todas as pessoas que têm disposição e querem visitar-nos lá, né? Eles estão alojados lá, na verdade. Então, eu vou aproveitar o espaço que está me dando rapidinho, né? Nós temos agora, hoje é quinta-feira, também temos culto, né? E vai ter o testemunho, se não me engano, de um outro russo, que é o...
Lyosha.
É um outro russo, é um senhor, né? É um senhor, ele já é casado, tem filhos, que vai estar levando a mensagem hoje à noite. Então, quem tem curiosidade e quer conhecer um pouquinho mais do testemunho dele, que é um senhor, né? Que talvez... estava lá no meio da guerra também e vai estar na igreja hoje. No domingo a gente tem um teatro muito interessante, ó, fica aqui o convite para ti, para todos da rádio, O Peregrino, que é uma saga, né, de um cristão, é um baseado no best-seller famosíssimo do mundo todo, um dos livros mais vendidos do mundo, né? Então vai ter esse teatro, né, representativo no domingo. A comunidade já está convidada, vai ser maravilhoso, né? Da companhia de teatro Nissi, eles estarão aqui na nossa cidade também. É um grupo semelhante a eles, só que eles fazem teatro, evangelizando através do teatro. Fica aqui o convite, né, em nome do nosso pastor Estevão e pastora Júlia, que estão comandando a nossa igreja ali de forma maravilhosa. Nossa igreja tem sido muito abençoada por eles também, e esse espaço que vocês têm dado para nossa igreja também. E como o Álvaro, ou como o Matheus falou, né, a gente não quer falar de placa de igreja, a gente quer falar de Jesus, né? A gente quer falar da cristandade, né? Do amor que Jesus teve com os povos, né? Independente de placa, porque placa de igreja não leva ninguém para o céu, né, Álvaro?
É,
a gente tem que acreditar na palavra de Deus, naquilo que ela diz, e ter fé num Deus Salvador, né? Que mandou seu filho Jesus para que nós tivéssemos vida através dele. Então é isso, sobre isso que eles fazem, e é sobre isso que a nossa igreja faz.
Obrigado. Bom, obrigado, Rubens Marafon, a Igreja Batista. Agradecer também as nossas convidadas. Anete, muito obrigado. Bem-vindas à nossa cidade, pequena, mas bem acolhedora. E aproveitem a estadia.
Vou falar em russo. Obrigada. Спасибо большое.
Muito bem. Da mesma forma, as considerações finais da Ania, né? Muito obrigado e bem-vindas a Xaxim.
Большое спасибо за приглашение.
Obrigada pelo convite.
Eu não falei nada, mas eu entendi tudo que elas falam em russo, tá? Eu sei. Brincadeira. Ô, Matheus, obrigado também.
Eu que agradeço. Muito obrigado, de verdade, pela oportunidade. Foi muito bom.
Precisando da Rádio Cultura aí, Rubens, vocês, quando, nesses momentos, podem nos procurar. Estamos abertos à comunidade.